Audiobook grátis apresenta. Na passada carta demonstrei a saciedade quão desarrazoadas, quão injustificáveis, quão inanes eram as turiferações estrepitosas ao mérito pessoal dos dois deputados. Republicanos. Hoje encaro a segunda face da questão, a vitória do partido. Por ter conseguido mandar a Câmara temporária dos representantes, ganhou vitória o Partido Republicano Paulista? Seriamente, francamente, mas mesmo bem seriamente, bem francamente, não ganhou. O eleitorado que fundiu, que recuseu os dois diplomas, não se compunha de homens de um só pensar, agrupados em volta de uma só bandeira, guiados por um só móvel, a fitar um mesmo fim. Não. Luís XIV, respondendo ao núncio que o felicitava pela vitória de Neruendem, disse: creio, senhor, que para o futuro os inimigos não hão de gostar muito de defrontar com o exército de franceses. Exército de Eraway pego franceses, digo mal, eu deveria dizer exército de França porque o meu exército se compõe de gente de muitas nações. Se mire mais adequado não se poderia encontrar o eleitorado que deu diplomas de augustos representantes da província aos senhores. Campos Salles e Prudente de Moraes não é o eleitorado republicano, é o eleitorado do Partido Republicano. Assim como o exército de França era uma multidão serapintada e poliglota de miqueletes, de irlandeses, de húngaros, de polacos, de suecos, de alemães, de corsos, de panduros, de turcos, assim também o eleitorado do Partido Republicano nesta campanha foi um amalgama de oportunistas, de conservadores, de liberais, de ateus, de beatos, de homens sinceros, de homens refalsados, de despeitosos, de indiferentes, de violentados, de vendidos, de tudo. Quem representa elementos tão heterogêneos, opiniões tão encontradas, interesses tão opostos, ou representa a influência de momento que os agrupou, ou não representa coisa nenhuma. Os meios empregados aproveitaram, as tricas da cabala sortiram efeito, venceram os chefes, triunfaram os candidatos, mas o partido perdeu terreno porque combateu e não fez avançar nenhuma das ideias que devem constituir o seu programa. Houve vitória, não há negar mais, foi vitória de grupo, não foi vitória de partido, foi vitória de homens, não foi vitória de princípios, foi vitória eleitoral, não foi vitória política. Ao projeto Dantas, verdadeiro pomo de discórdia arrojado ao seio do parlamento, seguiu-se a moção de confiança, seguiu-se a dissolução. A convocação da nova Câmara foi um toque de rebate, foi um grito de alarma que chamou a terreiros republicanos. PROKRRNE. TTA. Eles, os oportunistas de São Paulo que entendiam que não tinham e que nunca teriam a responsabilidade do desenlace da questão servil, que no caso de terem de resolvê-la não se apartariam das vistas da nação, que era bastante para fitar com desassombro o futuro, confiar na índole do povo e nos meios de educação, que a questão era social e não política, que cada província devia realizar a reforma mais ou menos lentamente conforme seus interesses peculiares, que a escravidão podia ser tolerada como um fator econômico. Que a base da reforma devia ser a indenização e o resgate, o Partido Republicano que assim dúbia, tortuosa, machiavelicamente pronunciava-se, ou antes, não se pronunciava, sobre questão de tamanho momento o Partido Republicano, chamado por Nabuco, e com justeza, Jano Paulista, de repente, inopinadamente, contra a expectativa de todos, deita as garras ao projeto Dantas, e prega-o como um remendo em sua bandeira de guerra. Singular bandeira essa que se eriza com todas as cores, que aceita todos os princípios, que cobre todos os despeitos, que entrega aos beijos do vento os epitáfios lúgubres das convicções que morreram. Gonfaloneiros ardentíssimos da ideia outrora repudiada, os republicanos atiraram-se à luta, aventando a possibilidade de fomentar, de ajeitar, de traduzir em fato, para o segundo escrutínio, a transação vergonhosa, já sonhada, já afagada em 1881, quando o senhor Campos Salles, contrariado nesse intuito por um artigo meu, chamou aos intransigentes ideólogos e sentimentalistas. A operação inqualificável de mercantilismo político, bem fomentada, bem ajeitada, passou para o domínio dos fatos, e os republicanos empolgaram os diplomas do 7º e do 8º distrito. Eu vi-os na faina. Fode etc. SN desendere cote denes em 5, asa a. foi em Itaici, na véspera ou no dia do segundo escrutínio no quarto distrito. Chegava o trem de Itu, trazendo Campos Salles, que ia acabalar em Indaiatuba, não sei onde. O tribuno vinha magro, pálido, coberto de pó. Nos olhos pisados, na curvatura do busto, nos modos frouxos lia-se-lhe a fadiga das vigílias, o quebrantamento do labor indefeso. Bela figura de obreiro da ideia, ativo, laborioso, dedicado. Ah! Mas infelizmente não estava trabalhando pela causa sagrada, santa, pura da República Intemerata. Não, mocidade, robustez, ex-forco muscular, excitação nervosa, concentração cerebral, tudo isso estava a serviço da monarquia, do partido de José Clemente Pereira, do mais ferrenho esclavagismo. Campos Salles pagava a sua dívida de honra, trabalhava pela eleição de Rodrigo Silva. Sem querer vieram-me quatro mente palavras do velho Herculano, e eu repeti-as comigo, alterando-as levemente. A aliança que pactuaram com os conservadores, honrosa aos olhos do vulgo, é aos meus olhos infâmia. Paz com um monarquista? Ao republicano só cabe fazê-la quando dormir ao lado dele sono perpetuo no campo de batalha quando ao lado um do outro, esperarem ambos que as aves do céu venham banquetear-se em seus cadáveres. Antes disso não a compreendo. Pela eleição de 12 deputados seus o Partido Republicano de São Paulo deu a de 4 conservadores, a de 4 escravocratas. Não, a vitória dos candidatos republicanos não é a vitória do partido, porque é a derrota dos princípios. E se o é, se o partido entende que triunfou realmente, que se não sacrificou a coerência, a dignidade, a causa inteira na transação efetuada, então a demos. Riei Tacis de Cracia que nos querem encampar é apenas oligarquia explicitosa e mascarada, e a sua república, que de longe senos afigura uma virgem casta, de olhar inocente é fero, de juba leonina, de dentes alvos, de carnadura sã, não passa da velha messalina monarquica, caiada, disfarçada em donzela, escondendo em peruca torpe a alopecia obscena, suspendendo seios sovados em espartilho de baleia, com as gengivas gretadas de escorbuto. Com os ossos corcomidos de sífilis. Capivari, desde março de 1885.